Momento Literário, com Kate Navarro.
Ela é um dos nomes femininos do movimento modernista brasileiro, Patrícia Réder Galvão, a Pagu. Escritora e jornalista, ela ganhou este apelido do poeta Raul Bopp, que se enganou pensando que o nome dela era Patrícia Goulart. Na época, ele resolveu fazer uma brincadeira juntando as primeiras sílabas do primeiro nome dela e do sobrenome, que ele acreditava ser Goulart. Nascia aí um apelido que levaria para sempre na sua biografia. Pagu nasceu em São João da Boa Vista, em 9 de junho de 1910. Aos 2 anos, mudou com a família para a capital paulista. Cresceu com atitudes que a diferenciavam de outras moças do seu tempo. Costumava usar roupas mais ousadas, fumava e tinha uma linguagem popular, o que a aproximava de movimentos nas ruas. Era uma jovem que questionava até os padrões em que vivia, já que sua família tinha boas condições econômicas. Ainda adolescente, aos 15 anos, ela colabora com o Brás Jornal e assina com o pseudônimo Patsy. 3 anos depois, ela é apresentada aos artistas Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Pagu tinha 18 anos quando se integrou ao movimento antropofágico de cunho modernista. Com 20 anos, ela se casa com Oswald e tem seu primeiro filho, Rudá de Andrade. Ao lado do marido, ela inicia uma trajetória como ativista política que a levaria a ser presa diversas vezes por suas crenças e trabalho político e social. Em 1933, publica o romance Parque Industrial, sob o pseudônimo de Mara Lobo. Nesse mesmo ano, ela viaja a trabalho pelo mundo como repórter e deixa o marido e o filho no Brasil. Correspondente de vários jornais, Pagu visitou os Estados Unidos, Japão e China. Entrevistou Sigmund Freud e assistiu à coroação de Puyi, último imperador chinês. Foi por esse intermédio dele que Pagu conseguiu sementes de soja que foram enviadas ao Brasil e introduzidas na economia agrícola brasileira. Passa um tempo na França, onde estuda na Sorbonne. É mandada de volta ao Brasil, se separa de Oswald de Andrade e é presa por suas convicções políticas durante a ditadura de Getúlio Vargas. Foram 5 anos na prisão que a levaram a mudar hábitos. Em 1945, ela se casa com Geraldo Ferraz, jornalista do jornal A Tribuna de Santos, cidade na qual passa a viver com ele. Tem o seu segundo filho, Geraldo Galvão Ferraz. Em 1952, Pagu passa a frequentar a Escola de Arte Dramática de São Paulo, o que a levou a realizar vários espetáculos em Santos. Ficou conhecida como uma grande incentivadora e empreendedora de grupos amadores de teatro. Sua carreira literária seguia paralelamente às atividades das quais participava. Escreveu contos policiais usando mais um pseudônimo, King Shelter. Estes contos foram publicados originalmente na revista Detetive, dirigida por Nelson Rodrigues. Depois, foram reunidos em Safra Macabra, uma obra que anos mais tarde foi editada pela livraria José Olimpo Editora. Com pouco mais de 50 anos de idade, Pagu descobre um câncer. Com a evolução da doença, ela morre em 12 de dezembro de 1962, aos 52 anos. Em 2004, uma catadora de papel em Santos encontrou no lixo uma grande quantidade de fotos e documentos da escritora e do jornalista Geraldo Ferraz, seu segundo marido. Tudo isso está hoje no arquivo da Unicamp, Universidade de Campinas, e está à disposição do público para pesquisa. Pagu era extremamente criativa e inteligente, foi uma mulher à frente do seu tempo, lutando por causas feministas, militando na política, a favor da igualdade social e resistindo às prisões e torturas que sofreu. A violência do que viu e viveu pode ser percebida em poemas que ela escreveu como uma verdadeira catástrofe catarse do seu sofrimento na busca por liberdade e fazendo críticas sociais. É o caso do poema Natureza Morta, que leio para vocês ao encerrar este momento literário dedicado a Pagu. Natureza Morta. Os livros são dorsos de estantes, distantes, quebradas. Estou dependurada na parede, feita um quadro. Ninguém me segurou pelos cabelos. Puseram um prego em meu coração para que eu não me mova. Espetaram, hein? A ave na parede. Mas conservaram os meus olhos. É verdade que eles estão parados, como os meus dedos na mesma frase. As letras que eu poderia escrever espicharam-se em coágulos azuis. Que monótono mar! Os meus pés não dão mais um passo. Meu sangue chorando. As crianças gritando. Os homens morrendo. O tempo andando. As luzes fugindo. As casas subindo. O dinheiro circulando. O dinheiro caindo. Os namorados passando, passeando. Os ventres estourando. O lixo aumentando. Que monótono mar! Procurei acender de novo o cigarro. Por que o poeta não morre? Por que o coração engorda? Por que as crianças crescem? Por que este mar idiota não cobre o telhado das casas? Por que existem telhados e avenidas? Por que se escrevem cartas e existe o jornal? Que monótono mar! Estou espichada na tela como um monte de frutas apodrecendo. Se eu ainda tivesse unhas, enterraria os meus dedos nesse espaço branco. Vertem os meus olhos uma fumaça salgada. Este mar não escorre por minhas faces. Estou com tanto frio e não tenho ninguém, nem a presença dos corvos.
Momento Literário, com Kate Navarro.